Há dois domingos nós já temos falado sobre o tema como filho amados de Deus. Filhos amados de Deus. E nós estamos trazendo esse tema porque eu entendo que uma das grandes necessidades de nós que dizemos ser seguidores de Jesus, temos esta convicção, essa leitura clara dentro de nós, de que apesar de qualquer coisa, nós somos filhos amados de Deus. Jesus começa o seu ministério com essa frase. Quando ele sai em direção a João para ser batizado, ele ouve: tu és o meu filho, em ti eu tenho alegria, ou de ti eu me agrado. E isso foi determinante para Jesus, eu creio, porque tudo que ele viria a passar não apagaria essa voz de Deus. Ele foi rejeitado, ele foi chamado de endemoniado, de companheiro de pecadores e uma série de outros insultos, mas essas coisas não mudavam quem ele era. Ele era filho amado de Deus. Então, isso era muito maior do que qualquer outra coisa que porventura o chamasse. E nós dissemos também que nós precisamos responder essa pergunta: quem somos nós? E geralmente as pessoas respondem essa pergunta de três maneiras. Elas respondem dizendo: eu sou o que faço, eu sou o que tenho, e eu sou o que as outras pessoas dizem sobre mim. E quando quando respondemos essas perguntas sobre nós dessa forma, nós temos uma vida instável, de altos e baixos. Porque quando eu digo eu sou o que eu faço, eu posso fazer coisas boas, mas eu também faço coisas ruins. Então, quando eu faço coisas boas, eu sou aplaudido. Quando eu faço coisas ruins, não tem aplauso. Então, você vai lá em cima e vem aqui embaixo. E quando eu sou o que as pessoas dizem que eu sou, isso é pior ainda. Porque quando você tem 10 críticas a favor, exaltando você, você fica cheio de si, mas uma só crítica é capaz de jogar você lá embaixo. Uma só. Volta o pêndulo para cima e para baixo. E se você for quem você, o que você tem, então a gente perde o que tem facilmente. E não só dinheiro, mas saúde, amizades, companheiros ou companheiras. E quando você perde, você se sente infeliz. Então, eu não sou o que eu faço, eu não sou o que eu tenho e nem sou o que as pessoas dizem sobre mim. Mas domingo passado eu li um texto. Abre sua Bíblia no livro de Lucas e nós vamos orar. Que foi aquela experiência dos discípulos no caminho de Emaús. É Lucas capítulo 24. Pai, obrigado, muito obrigado pela possibilidade de falar a tua palavra, de ensinar a tua palavra. Eu só te peço que o Senhor me dê graça para fazê-la na unção do teu Espírito Santo, de forma que esse Espírito que veio para nos ensinar a verdade, ele possa discernir essa palavra no meu, no nosso coração, de forma que isso se torne um jeito de viver, que mude a nossa vida. Eu te peço assim, em nome de Jesus Cristo, Pai. A experiência dos discípulos no caminho de Emaús, a maioria de vocês conhece. Jesus havia sido crucificado e morto, e eles estavam decepcionados porque o Messias dele, aquele que viria trazer o reino, morrera. Então, dois deles, nessa decepção, se dirigem para essa cidade. Enquanto caminhavam, um homem aparece no meio dele, e esse homem era Jesus, porém eles não conheceram, eles não sabiam quem era. E eles foram conversando e Jesus perguntou para eles: por que vocês estão tristes? O que aconteceu? Só você não sabe o que aconteceu? crucificaram Jesus e o mataram. Então Jesus começa a falar sobre ele, de tudo que os profetas disseram a seu respeito. E chegou um determinado ponto da sua caminhada, ele faz que vai adiante, e eles disseram: olha, já é tarde, entra conosco aqui na nossa casa e passa a noite aqui. E Jesus entra na casa deles e vai ficar com ele naquela noite. E no verso 30 diz assim: quando estavam à mesa, Jesus sentou à mesa com eles, tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu na vista deles. E eu falei sobre este texto, mostrando quatro palavras que caracterizam ou definem a vida de Jesus. Jesus é aquele que foi, é o pão que desceu do céu, né? Foi tomado de Deus. Ele foi abençoado por Deus, porque ele pegou o pão, partiu, abençoou e deu. Então esses quatro movimentos: ele tomou o pão, ele deu graças, ele partiu e deu a eles. Essas quatro palavras caracterizam a vida de Jesus: dado, abençoado, quebrado e enviado ao mundo. E como nós temos um propósito de sermos parecidos com Jesus, então é necessário que essas quatro palavras também nos definam. Porque quando Jesus teve esses quatro atos, eles perceberam quem era Jesus. E o nosso entendimento é que quando as nossas vidas, quando caminharmos com essas quatro palavras caracterizando o nosso ser, sabe o que vai acontecer? As pessoas também reconhecerão Jesus em nós, quando eles entenderem que nós somos enviados de Deus, abençoados por Deus, quebrado e dado para servir o outro. E sobre essas quatro palavras que eu quero falar nessa noite, o que significa cada uma delas para mim e para você? A primeira delas: eu sou escolhido, que foi dado por Deus, sou escolhido de Deus. Você é escolhido de Deus. Efésios diz isso, Efésios capítulo 1, verso 4. Isso aqui não tem a ver com Efésios 1, capítulo 4 diz assim: porque Deus nos escolheu. Isso aqui não tem a ver com Calvino, não tem a ver com a eleição. Porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. O meu entendimento de Tomás de Aquino é que Deus escolheu todos os seres humanos. Todos os seres humanos. Ainda que nem todos queiram tal eleição, tal escolha, mas ele não deixou ninguém de fora, ele não criou e disse: esse eu rejeito, esse aqui é refugo, esse aqui é bom. Ele diz: todos são meus filhos, todos são para mim. Mas infelizmente alguns dizem: eu não quero. Mas Deus elegeu, Deus escolheu. E por que Deus nos escolheu? E aqui tem uma coisa interessante, aqui, cada um de nós, se somos escolhidos, nós temos um papel único a desempenhar na história de Deus no mundo. Você não está à toa aqui nesse sistema. Você tem um papel a desempenhar no que Deus está fazendo na nossa geração. Eu gosto quando dizem de Davi assim: Davi serviu a sua geração e morreu. Nós somos escolhidos para participar da história de Deus, da história que Deus está construindo nesta geração. Creio nisso. Aí você pode dizer assim: todas as pessoas? Eu digo sim, mas mesmo aquelas que são deficientes? Sim, todas. Sabe de uma coisa, queridos? Quando eu encontro uma pessoa, isso já aconteceu várias vezes, eu encontro uma pessoa, e tem uma pessoa específica que eu encontro de sempre, ali na Covas 90, ele é tem problema mental e ele anda no meio da rua. Ele vem no meio da rua, não importa se vem carro, se não vem carro, ele vem no meio da rua, tranquilo. E os carros é que se afastam dele. Aí você diz, um homem desse, que não tem inteligência, não contribui com nada, ele foi escolhido para participar da história de Deus? Sim. Sabe por quê? Porque toda vez que eu olho aquele homem, toda vez eu olho para ele e disse, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Não importa como ele está. Ele traz essa lição para mim. E eu estou contando a minha experiência porque acontece isso comigo. Quando eu encontro uma pessoa na rua, jogada na rua, ou embriagada, ou drogada, ou sem teto, eu digo, tem a imagem e semelhança de Deus nele ou nela. E isso fala comigo. E isso suscita em mim o melhor. Por isso, ele, de alguma forma, sem saber absolutamente de nada, ele participa da história do que Deus está fazendo nessa geração, em mim. Então você, não importa quem você seja, sua cor, sua condição social, sexual, emocional, não importa, você foi escolhido para participar da história de Deus neste mundo. Amém? Eu creio desse jeito. Muito. Porque imagina, se não fosse assim, quer dizer que, eu sei que alguns vão dizer assim, mas Deus, pastor, tem aquele versículo de vaso de honra e vaso que não é para honra, né? Bom, isso é uma outra história, que eu não acredito, não consigo acreditar que Deus tenha escolhido um indivíduo que ele fez para ser uma desonra, para não ser nada nesse sistema. Podemos escolher viver assim, mas não foi Deus que fez. Não foi Deus que construiu isso. Não foi Deus que pensou isso. Não importa a condição sua, você participa da história. E quando eu pensava sobre isso, eu me lembrei de uma coisa. Não foi só Adão que construiu a história que nós estamos aqui. Tem gente que diz, quando eu chegar no céu, eu vou pegar Adão ou Eva, né? E eles vão me pagar porque, por todo esse estrago que eles fizeram aqui. Não, não. Adão fez uma parte. Depois de Adão vem quem? Noé, Moisés, Abraão. Aí vamos. Jacó, Isaac. Aí vem os profetas. E depois vem quem? Jesus. Esses homens construíram uma história até chegar em Jesus. E depois de Jesus, vem os apóstolos, os pais da igreja, vários missionários no mundo, e quem mais? Quem mais? Alguém me diz? Você. Você faz parte dessa história que está sendo construída. Então eu sou eleito para isso, querido. Eu sou eleito para participar do que Deus está fazendo na história hoje. Ou seja, todos somos muito importantes nisso. Muito importante. Portanto, qualquer papel que você desempenhe na sociedade, você o faz para manifestar a glória de Deus. Amém, querido? Dá para você entender isso? Qualquer papel, o operário, um juiz, uma dona de casa, um professor, não importa, você foi feito para manifestar a glória de Deus. Você foi eleito para isso. Quando eu tiver consciência disso, as minhas ações vão ser coerentes. Eu estou contribuindo com Deus. Então, o que eu faço? Contribui com Deus? Se o que eu não faço não contribui com Deus, então eu deixo de fazer. Fala, eu sou escolhido por Deus. Fala, eu sou escolhido por Deus para fazer parte da construção da história nessa minha geração. Mas tem um detalhe importante no escolhido. Porque o escolhido, com essa teoria ou a teologia da eleição, ficou assim: eu sou eleito e o outro não é. Eu sou eleito, mas aquele lá não é eleito. E quem é o eleito de Deus, ele abre espaço dentro dele para perceber a eleição do outro. Por isso, queridos, é que eu olho para o ser humano, em qualquer que seja a condição, qualquer que seja a condição, eu digo: Deus está com ele. Na morte, vou tentar escandalizar vocês, na morte de Rita Lee, eu disse assim: Deus a receba. Será que vão receber Rita Lee? Não sei. Eu quero que Deus a receba. Você entendeu? É só isso. O que vai acontecer não tem a ver comigo. Não tem a ver comigo. Mas eu quero que Deus a receba. E qualquer pessoa. Quando eu digo qualquer pessoa, não é falácia, é qualquer pessoa, em qualquer condição. Porque como eleito de Deus, eu não quero que o outro não seja, eu quero que o outro seja eleito de Deus. Então não cabe a mim e a você olhar para alguém porque não participa da sua igreja, não é da sua religião, não faz parte do seu credo, e diga assim: epa, esse aí não está com a gente. Não, não é nosso papel. O nosso papel é querer ver nele ou nela um eleito de Deus. E o resultado da vida é Deus quem dá na eternidade, não sou eu. Então, eu sou eleito de Deus. Fala comigo: eu sou eleito de Deus. Então, Deus vai abrir os olhos para ver a eleição do outro. Eu gosto de pensar assim, de olhar para qualquer pessoa. Você vai em qualquer lugar, tem uma pessoa morta e a pessoa pergunta assim: era evangélico? Não. Fez aquela oração de aceitar Jesus? Não. A gente já acha que foi para o inferno. Eu digo: Deus, tenha misericórdia. Meu Jesus morreu de braço aberto. Sabe por quê? Para acolher todas as pessoas. Não foi para rejeitar. É o evangelho que eu creio. Segunda palavra: você é abençoado. Fala para teu irmão do lado: ou abençoado, ou abençoada. Você é abençoado. Efésios diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênção. Toda sorte de bênção. E a palavra abençoado, ela vem de bendito, benedicto, que significa bendito, que significa bem dizer. Então, quando Deus diz que nós somos abençoados, é porque Ele diz coisas boas ao nosso respeito. E quando você abençoa um outro, o que na maioria das vezes fazemos? Ah, eu te abençoo, em nome de Jesus. Ah, me abençoe, pastor, eu te abençoo em nome de Jesus. Mas abençoar tem a ver com falar coisas boas a respeito do outro. Até dizer que o outro é bonito é uma bênção. Você está lindo, é uma bênção. Você está muito bem, isso é uma bênção. Eu estou falando bem a respeito do outro. E a Bíblia diz assim, Deus falando: eu é que sei que pensamento tens ao teu respeito, pensamento de paz e não de fazer o mal. Gente, isso é espetacular. Deus diz coisas boas ao nosso respeito. Deus não nos amaldiçoa, Deus sempre abençoa, sempre fala bem ao teu respeito, qualquer que seja. É meu filho, este é meu filho amado. Lembra da história do filho pródigo, que nós já falamos um domingo atrás aí? Aquele menino que volta para casa todo sujo, e que provavelmente todo mundo falando mal dele, gastou todo o dinheiro do seu pai, e o pai disse: este é meu filho amado, este é meu filho amado, e vai e abraça ele, este é meu filho amado, fala bem dele. Isso é abençoar, isso é abençoar. Nesse dia, que é o dia das mães, abençoar as mães é mais do que orar, é dizer assim: você é uma mãe maravilhosa, você é tudo que eu precisava para ser o homem ou a mulher que sou. Você está falando bem, isto é abençoar. Então Deus me abençoou porque Ele fala bem de mim. Agora eu pergunto para você: o que que é mais importante? É a bênção daquele que fala bem de ti ou a bênção do patrão ou dos pais que falam mal? O que é mais importante? O que Deus falou. Quando você tem a palavra de Deus sobre você, qualquer coisa que venha contra você, ainda que doa, não é maior do que aquilo que Deus falou. Gente, Jesus foi chamado de endemoniado. Ele expulsa demônio pelo dedo de Beuzebu. Aí Jesus, com toda a calma do mundo, e disse: não, não, eu não expulso demônio pelo dedo de Beuzebu. O nosso Deus, o Deus que uma boa parte dos crentes acreditam, exigiria de Jesus uma postura assim: eu declaro maldição sobre a tua vida, porque me chamou de endemoniado, eu te lanço ao inferno. E Jesus disse: não, se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, é chegado o reino de Deus entre vós. Que coisa espetacular. Abençoa. Não declarou uma maldição. Os discípulos chegam no lugar e eles anunciam Jesus, e eles não recebem Jesus de jeito nenhum, pelo contrário, rechaçam Jesus e disseram assim: Jesus, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Aí Jesus disse: vocês não sabem de que espírito eu sou. E eu completo: Jesus provavelmente diria: eu vim para abençoar e não para amaldiçoar. Eu vim para descer o espírito sobre eles e não fogo para destruí-los. Então, queridos, nós somos escolhidos para participar do que Deus está fazendo nessa geração. Nós somos abençoados. Então, eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz. Então faz uma coisa aí: abençoa o irmão que está do teu lado, eu, irmã, abençoa. Não diga assim: eu te abençoo, você está lindo, você é bonito, você está, você é gente boa, você é uma pessoa especial. Queridos, não é o que dizem sobre você, é o que Deus diz quem você é. Vou repetir: não é o que dizem sobre você, é o que Deus diz quem você é. Ponto. Aí você vai passando, as pessoas estão dizendo qualquer coisa, e você vai passando, vai passando, vai andando e vai crendo na bênção de Deus. Mas chega uma parte mais dura. É porque Jesus pegou o pão, ele abençoou o pão e ele partiu. Jesus foi quebrado na cruz. A Bíblia diz que ele foi moído por causa das nossas transgressões. Queridos, e nós também somos quebrados nessa vida. Eu sempre disse que a vida, viver arriscado, né? Guimarães Rosa disse que a viver é perigoso, e o perigo está na própria existência nossa. Existir como ser humano nesse mundo, nesse sistema, é muito perigoso, porque nós estamos cercados de perigo por todos os lados, e nós não podemos, nem pela nossa crença, nem pela nossa fé, evitar que tragédias, dores, tristezas, angústias se abatem sobre nós. Eu gostaria muito de dizer assim: não, olha, eu tenho escudo da fé, e quando vem alguma coisa eu me defendo. Mas a vida não é assim. Viver é perigoso, é arriscado. E eu e você estamos sujeitos a tudo, todo tipo de dor e todo tipo de ferida. E algumas feridas são daquelas mais profundas, elas vêm de pessoas mais próximas. Marido, mulher, filhos e irmãos. São as feridas que mais doem. E com certeza aqui tem gente ferida por N situações. E crente, temente a Deus, sincero com Deus, sincero. E a sua sinceridade e a sua verdade naquilo que você crê não foi suficiente para impedir que você fosse ferido ou ferida. Não foi. Nós somos quebrados em nossas angústias, em nossas tristezas de diversas formas. Nós somos quebrados pelas tragédias da vida, pelas doenças que chegam e não pedem licença, vão chegando, e algumas delas vão logo tirando a vida de alguns queridos. A vida é desse jeito. E o que fazer? O que fazer? Negar a vida? Negar a dor? Negar a tristeza? Negar a angústia? Negar a doença? Houve um determinado tempo atrás que foi muito, muito desenvolvida uma chamada teologia de que crente não adoece. De crente não passa nenhum tipo de dor, porque ele tem fé, porque Jesus está nele. Então, porque se Jesus está nele, então ele diz assim: show doença, e a doença vai embora. Bom, eu não sei se alguém já viveu essa realidade tão maravilhosa, mas não conheço ninguém. Não conheço uma só pessoa que tenha sido esse super crente. Foi até escrito um livro, Super Crente. Então, super crentes são aqueles que diziam assim: eu estou com Deus, eu tenho a fé. Quase digo assim, é tipo aquele super-herói, né? He-Man, né? Eu tenho a força. Ou Shazam, né? Shazam é velho, né? Antigo, né? Eu tenho a força. Então, por causa disso, nenhum mal me toca. Queridos, nós somos quebrados. E eu insisto, duvido que alguém não tenha sido quebrado aqui. E se não foi, Jesus tenha misericórdia, porque vai, de alguma forma, em algum momento da vida. E pior, a pior dor é aquelas que são de gente bem, bem próxima, bem próxima. E o que eu devo fazer? Não negar a minha dor. Negar não muda. Olha, eu não estou doente. É uma oração que fazia. Eu não estou doente. Eu sou bonito, não vai estar feio, é feio, não tem jeito. Feiura não tem remédio, não, gente. Eu vi até uma brincadeira na internet, que um rapaz conversando com uma moça, né? E ele chega para ela, o que tu tem? Está muito triste. É, porque me disseram que eu sou feio. E ela disse: quem foi que disse que você é feio? Aí ele disse: você não acha? Eu acho, eu quero saber quem foi que disse. Não muda nada você negar a sua dor, a sua tristeza, a sua angústia, a sua enfermidade, a sua doença. Não muda nada. Sabe o que tem que fazer? O que Jesus disse: tome a sua cruz e siga-me. Jesus podia ter negado, disse: olha, estou fora, não vou para esse negócio de cruz, olha, eu vim para cá fazer outra coisa, vou fazer milagre, eu vou ensinar o evangelho, mas cruz eu estou fora. Não. Ele disse, não, tome a sua cruz e me segue, porque eu estou indo para lá. Só que depois de lá é a glória. Então é preciso eu não negar, admitir o que está doendo. Está chorando? Louve a Deus. Está doendo? Continua louvando a Deus. Continua crendo que Ele está contigo. Porque esse quebrar, ele passa. Diz que tudo passa, né? Tudo passa. A coisa mais bela da vida, sabe o que é? O amanhecer. Porque ele dá uma conotação de que é um novo dia, é um novo momento. A noite geralmente é algo assim, bem assim, triste. A noite vai ficando triste, você vai se preparando para dormir. E o dia, uma nova possibilidade, uma nova alegria. Então, apenas admita e continue caminhando. E continue caminhando. Continue caminhando. Sabe, Paulo teve uma experiência terrível. Terrível. Ele fala do espinho na carne, que não se sabe exatamente o que é. Tem muitas especulações, mas sem pensar sobre o que seja, aquilo era tão duro que ele fala com Deus três vezes. Três vezes. Eu gosto disso, porque nós insistimos demais com Deus sobre assuntos. E Paulo orou três vezes e disse, passa de mim isso, tira de mim isso, Deus. E Deus deu uma resposta para ele. Qual foi? A minha graça te basta. A minha graça, o que eu já coloquei em você, é suficiente para você continuar caminhando. Não interessa a dor, não interessa essa doença, Paulo, não interessa as acusações que as pessoas fazem a você por causa desta doença, não interessa como eles veem você por causa desta doença, a minha graça te basta. Aí eu pergunto para você, quebrado, a graça de Deus basta? Ela é suficiente? Ou a dor, a tristeza, a angústia, ela é maior do que a graça de Deus sobre você? Porque é maior, em muitas pessoas negam, diz, onde está Deus? Porque Deus não faz algo. Que Deus é esse que não vê a minha dor? Ele não entendeu que a graça é maior. E Paulo disse, entendeu o que Deus falou para ele assim, o meu poder não se aperfeiçoa na sua vitória, não se aperfeiçoa na sua força, não se aperfeiçoa na sua alegria, não se aperfeiçoa porque você é um sucesso, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, na sua angústia, nesse momento que você está quebrado, e você mesmo quebrado, continua em Deus, permanece nele, aí que o poder de Deus é mais forte, não necessariamente para livrar você disso, mas para você ter consciência que Ele está presente contigo. Amém, gente? Deu para entender aí? Porque quando dizemos assim, o poder se aperfeiçoa, então nós esperamos que esse poder de Deus, esse aperfeiçoar, parece que ele vai tomar outra forma. Não, ele vai só se manifestar de tal forma dentro de você, que aquela dor, a angústia, a tristeza, a rejeição, tudo que estiver vivendo ou que já viveu, se torna pequeno em relação à presença dele. A graça basta. A graça basta. Então o que, que eu devo fazer? Eu devo colocar a minha dor, esse meu quebrar-se, debaixo da bênção de Deus. E qual é a bênção de Deus? Tu és o meu filho amado e eu me agrado de ti. Triste, rejeitado, traído, cheio de angústia, depressivo, vivendo momentos assim, turbulentos interiormente, e você diz, é tudo isso que eu vivo, é tudo isso que eu sinto hoje, mas o que é maior do que tudo isso é que meu Deus diz: tu és meu filho amado e eu de ti me agrado. Gente, isso é espetacular. Isso é espetacular. Você saber que triste, angustiado, vencido por um câncer, como tem muitos irmãos, por dores de muitas formas, e ainda diz assim: eu sou filho, filha amada de Deus. Não tem experiência mais valorosa do que isso. Foi isso que sustentou Jesus. Ele saiu para a cruz, sabia-se, eu estou indo para ser imolado, para ser sacrificado, sem ter feito absolutamente nada, absolutamente nada. Aquilo por dentro, como ser humano, doía nele, tanto que ele orou no Getsêmani e ele suou sangue e ele pediu a Deus: passa de mim esse cálice, é duro, mas se não, faz a tua vontade. E eu creio firmemente que na sua mente está cheio de: tu és o meu filho amado e eu tenho prazer na tua vida, ainda que esteja caminhando para a cruz, para a vergonha diante de todos, tu és o meu filho amado. Você pode ouvir isso de Deus no momento da sua maior dor, maior tristeza, maior decepção? Tu és meu filho amado. Quando você coloca esse quebrar-se debaixo da bênção de Deus, você está experimentando a mesma coisa que Paulo experimentou: o aperfeiçoamento do poder de Deus na sua vida. Você vai ouvir a mesma coisa: meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, na tua debilidade, o meu poder se aperfeiçoa. Aí eu volto àquela figura do homem com problemas psíquicos andando no meio da rua, e eu posso dizer assim: o poder de Deus se aperfeiçoa naquela fragilidade, naquela fraqueza, naquele homem que, como eu vejo uma pessoa feita segundo a imagem de Deus. É assim que eu creio. Eu não creio que a salvação esteja na igreja evangélica, nem na igreja católica, e nem em igreja nenhuma. A salvação está apenas e tão somente em Jesus Cristo. Só Jesus. Exatamente por causa disso, ele olha para dentro das pessoas. Ele não olha para o corpo sujo, não, para a mente que não funciona direito. Ele olha lá para o interior da vida. É por isso que uma pessoa no seu caixão, que viveu a vida mais dissoluta que você possa imaginar, você não sabe o que se passou no coração dela. Você não sabe. Então, o meu papel é dizer: Deus, tenha misericórdia e receba. E o que ele vai fazer, eu não sei. Então, primeira palavra, ou primeiro sinal que define que eu sou filho de Deus, amado filho de Deus, é que eu sou escolhido. O segundo é que eu sou abençoado. Ele disse coisas boas a meu respeito. Ah, as pessoas falam mal? Falam. Teve uma época que eu vivi assim, alguns anos atrás, com muita gente falando tanto de coisa, e eu resolvi andar para frente. Deixa falar. Sabe aquela coisa da carruagem passa enquanto os cachorros ficam lá latindo atrás? Então eu estava na minha carruagem com o cachorro latindo atrás, e eu estava andando na certeza de que Deus diz: tu és meu filho amado e eu tenho prazer em ti. E anda para frente. E anda para frente. Terceira coisa: você é quebrado. Você é quebrado. mas não é destruído. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E a última palavra, nós somos enviados. Nós somos enviados para quê? Nós somos enviados a mais servir o outro. Esse é o nosso chamado. Não é o chamado da casa do Senhor, é o nosso chamado. Somos entregues para servir o outro, amar e servir o outro. O semelhante, quem está perto de você, quem está longe de você, aquele que se aproxima e tem necessidade. De alguma forma, você e eu fomos chamados para abençoar, para falar coisas boas. Então eu me acostumei a falar, fazer, sabe o quê? Uma pessoa passa, não digo que faço isso com todos, mas eu me acostumei a alguns olhar e dizer: Deus abençoe, leve em paz, guarda. Principalmente com aquelas mulheres carregando um monte de fruta e coisa da Seasa, botando na costa, entrando no ônibus. Falei: Deus abençoa, se com elas, leve em paz, que haja mantimento na casa, porque não são chamados para isso, para amar e servir o outro. Agora, querido, quando o outro, e aqui eu termino, quando o outro vê em você, vou voltar antes, quando Jesus pegou o pão, quebrou, abençoou o pão, quebrou e deu a eles, sabe o que aconteceu? Eles reconheceram Jesus. Quando eu e você agirmos como escolhidos de Deus, agirmos como abençoados de Deus, colocarmos o nosso quebrar-se sob a bênção de Deus e nos dedicarmos a servir o outro, amar e servir o outro, eles reconhecerão Jesus em nós. Que Deus te abençoe. Amém.